Agora, na Rádio Nacional, nosso assunto é o uso de álcool simultâneo ao uso de medicamentos. O que pode acontecer na saúde de uma pessoa que tem esse hábito? Ou agora, no Carnaval, que fará uso ou já fez uso? A doutora Angelita Cristine de Melo é farmacêutica, doutora em saúde pública e professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de São João del Rei, campus de Divinópolis, em Minas Gerais. Doutora, seja bem-vinda à Rádio Nacional.
Boa tarde a todos, obrigada pelo convite.
Doutora, eu sou Luciano Barroso e estou em Brasília. No Rio de Janeiro, nós temos o jornalista César Fatioli. Em São Paulo, nós temos o jornalista Anchieta Filho. Doutora, quais são os perigos, da ingestão de medicamentos e álcool, principalmente agora nesse período de carnaval? Mas, normalmente, quais são os perigos, doutora?
A gente tem várias questões. Eu posso desde dificultar o efeito do medicamento que o paciente está usando e causar o descontrole da doença, bem como eu posso acentuar o efeito da bebida alcoólica, e a pessoa ter uma intoxicação com uma quantidade menor de álcool do que o que ela habitualmente está acostumada a consumir. Ou eu posso ter a geração de um novo efeito da combinação do álcool com a bebida alcoólica, e aí a pessoa, como não está acostumada com esse efeito, ela pode ter algum problema em relação a essa situação, né? Algo inesperado.
O Mário Augusto. Ele pergunta se pode tomar estimulante sexual com qualquer tipo de bebida, cerveja, por exemplo.
Ele está falando desses medicamentos, né? As pílulas azuis, é isso?
Isso, estimulante sexual. É isso.
Pois é, veja bem, o estimulante sexual, ele tem o uso dele, é difícil para alguns pacientes que têm acometimento cardiológico, né? Ele pode ter algum problema cardiológico. A combinação com a bebida alcoólica acentua esse risco. Muitos desses pacientes que utilizam estimulante sexual e fazem uso de bebida alcoólica são pessoas que têm hipertensão, têm algum problema cardiológico. Então, aumenta a chance, por exemplo, do infarto com esse uso.
Certo. E com relação, às vezes a pessoa bebe daquela ressaca do caramba. Pode tomar alguma coisa pós-bebida?
Pois é, em relação a uso de medicamento para ressaca. Infelizmente, a gente não tem essa classe terapêutica, medicamentos que curam ressaca, apesar da gente ter alguns que são comercializados em farmácia. A gente tem que tomar cuidado, alguns vêm na forma de líquido, né? Esses líquidos, muitos deles têm plantas medicinais que causam dano ao fígado. O álcool pode causar dano ao fígado, mas esse produto pode causar dano ao fígado. Algumas desses produtos no mercado têm em torno aí de 10, entre 10% e 17% de álcool na sua composição, que é mais, por exemplo, do que a quantidade de álcool no vinho que a gente consome. Então, tem que ficar atento, não há comprovação desse efeito, essa é a primeira questão. E a segunda questão é, eu posso estar usando um medicamento para prevenir ressaca e bebendo álcool ao usar esse medicamento. Fica atento à composição desse produto.
Certo, vamos a São Paulo. Anchieta Filho tem perguntas, doutora.
Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, doutora. Doutora, eu queria saber da senhora o problema que pode ter com a união da bebida alcoólica e do energético, se pode ser uma combinação explosiva.
Pois é, a bebida alcoólica com o energético, a gente tem que pensar no que mais que está associado. Então, a princípio, a bebida alcoólica causa sonolência, reduz a atenção do paciente, e o energético controlaria isso, aumentaria um pouco a atenção. Por outro lado, a bebida alcoólica, quando a gente bebe, a gente aumenta a perda de água do corpo. É normal a gente aumentar o volume de urina. E o energético, ele sobrecarrega os rins. Então, a gente tem, por um lado, o energético ajuda a balancear o efeito de sonolência que a bebida alcoólica causa. Por outro lado, a combinação, se o paciente tiver com uma baixa hidratação, se ele não estiver bebendo água junto, a combinação pode sobrecarregar os rins e causar uma desidratação importante no paciente.
Muito obrigado, doutora.
Doutora Angelita, às vezes a pessoa fala assim, eu vou beber hoje à noite, vou tomar, tem um que é muito famoso, né? Vou tomar antes de beber, que é para evitar ficar enjoado, chamar o Juca, né? Tem gente que vomita pra caramba. Eu não sei por que bebe, porque já vai passar mal mesmo. E aí, doutora, tomar antes alguma coisa resolve, ajuda ou devemos evitar?
Existem os verdadeiros kits anti-ressaca, não é isso? Às vezes os pacientes tomam antiácido, tomam analgésico, tomam outros medicamentos. Bom, o melhor kit anti-ressaca é, na verdade, a pessoa saber exatamente qual que é a sua quantidade de bebida alcoólica que não deixa passar mal e estar hidratado. A ressaca, o vomitar depois de beber bebida alcoólica, tem a ver com, durante o processo de beber, eu ter estado desidratado. Aí um subproduto do álcool acumula no corpo e causa aquela verdadeira dor de cabeça, que todo mundo conhece, e o estômago ruim, vontade de vomitar. Então, se eu estiver bebendo bebida alcoólica e junto com a bebida alcoólica eu bebendo água ou outro líquido que me hidrate, eu reduzo muito a possibilidade de sentir ressaca no dia seguinte.
Pois é, eu fiz mais a colocação, o César Fatioli já está na linha também, mas eu gostaria só de tirar uma pequena dúvida. Resolve tomar antes aquele medicamento que muita gente fala que ajuda? Não, vou tomar antes que é para não ter nada.
Não adianta.
Ok. O César, Rio de Janeiro. César Fatioli.
Quem tem fama... Boa tarde para a doutora. Uma dúvida que eu tenho é... Tem um costume de acompanhar a bebida, principalmente os destilados, com água com gás ou tônica para rebater. Adianta de alguma maneira?
Essa é uma excelente medida. À medida que eu vou bebendo bebida alcoólica, o álcool vai sendo processado no nosso corpo e alguns subprodutos são a causa da ressaca. Esses subprodutos são eliminados por água. Então, se eu estiver bebendo bebida alcoólica e me hidratando em paralelo, eu reduzo a chance de ter ressaca. Aí pode ser água de coco, né? Qualquer bebida que seja boa fonte de hidratação. Essa é uma excelente medida.
Mais alguma pergunta, Fatioli?
Uma sim, que é como é que a pessoa pode ter um indicativo prático e fácil de saber que seu limite foi ultrapassado antes que ela esteja chamando o Raul, antes que ela tenha chamado o padre para dançar porque, no casamento porque achou que o sujeito estava de vestido, antes dele pagar mico ou dele ter se enjoado seriamente? Qual é o primeiro sinal de que a coisa não vai bem?
Essa é uma excelente pergunta, porque a intoxicação pelo álcool ela é progressiva. Quanto mais eu beber, mais sintomas eu vou manifestar. Então, no primeiro estágio, eu só vou ficar mais desinibido e algumas pessoas ficam com a pele um pouquinho mais avermelhada. Até aí está tudo tranquilo. No segundo estágio, a pessoa começa a perceber que ela está ficando sonolenta, algumas pessoas ficam emotivas, choram demais, riem demais, ficam muito desinibidas. Esse momento já posso parar, ou já posso reduzir a velocidade que eu estou bebendo. Se eu não parar nesse momento, eu passo para o terceiro nível de intoxicação, que nesse estágio é aquela vez que a pessoa aprontou, né? Chamou o Juca e tudo mais, e no dia seguinte ela não lembra de tudo ou ela não lembra de um pedaço do que aconteceu. Isso significa que o cérebro dessa pessoa não foi capaz de registrar parte das coisas que aconteceram. Se o cérebro não foi capaz de trabalhar, outros órgãos também não poderiam ter parado de trabalhar com essa intoxicação. Então, esse estágio é gravíssimo. Se você teve um apagão com aquela quantidade de bebida que você bebeu naquele dia, nunca mais repita aquilo dali. Por quê? Esse apagão pode acontecer em outro órgão e aí a gente está falando de risco à vida.
É.
Bom, no dia seguinte, em função da desidratação desse dia, a pessoa pode ter aquela famosa dor de cabeça, dor de estômago e vômito. Então, não ficar desidratado enquanto eu estou bebendo é o segredo para não ter ressaca.
O doutor, o José Henrique, ele quer saber, essa pergunta aqui eu posso até auxiliar, viu, José? Vou dar um pitaco aqui também. O José Henrique, ele quer saber se tem um remédio para não ficar bêbado. Tem, é só não beber, né? Bebe água. Mas falando sério agora, doutor, tem algum remédio para não ficar bêbado?
Veja bem, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder,
ele,
né?
Ele quer beber, mas não quer ficar... Pelo que eu entendi, ele quer beber, mas não quer ficar tonto.
Então, tem alguns cuidados, que na verdade a gente já meio que sabe, né? Gerais. A gente tem que, sempre que for beber bebida alcoólica, beber com o estômago cheio e beber devagar, porque aí eu lentifico a absorção e a quantidade que entra de álcool no sangue é menor com o tempo. Beber bastante água ou outro líquido durante o consumo de bebida alcoólica é fundamental para prevenir dor de cabeça, chamar o Juca no dia seguinte. E a dica mais importante que eu acho é perceber os estágios da evolução da intoxicação pelo álcool. Começou a ficar desinibido demais, sonolento, emotivo demais, falando alto demais, está na hora de parar. Esse é o momento de parar, dar ali uma hora, duas horas, conforme for que a pessoa estiver consumindo. Por quê? Porque aí a quantidade que vai sendo absorvida, ela não faz a pessoa ficar de fogo, né? De pileque, como a gente diz.
Doutora, eu quero agradecer a senhora, só lembrando que quando a pessoa bebe, a senhora fala dos limites. Às vezes, primeiro, não consegue segurar, já fala cuspindo. Segundo, tem a mania de abraçar, gente. Tem uns que choram e beijam. É uma carência. Isso! Eu te amo. Diga, aham, bacana. Vai sair do meu pescoço ainda hoje ou só amanhã? E já tem aqueles que ficam nervosos, né? Já tem aqueles... E tem o que fica no primeiro dose, ele tá lindo. Na segunda dose, ele é o cara mais delicioso, ou a menina mais deliciosa da fronteira. E na terceira, eu vou te falar um negócio, tá milionário, é rico, mas pensa uma pessoa que tem dinheiro. Esse também é outro perigoso, não é, doutora? São sintomas,
exatamente,
né?
Exatamente.
Aí... É hora de parar.
Chegou no excesso da desinibição, tem que parar. Tem que esperar a quantidade de álcool baixar.
E aquele, para encerrar, doutor, e aquele que quando bebe uma cervejinha, qualquer coisa, ele se fecha, parece uma tartaruga no casco?
Na verdade, o que acontece? O que o álcool faz? Ele só realça aquilo que está dentro da gente, aquele comportamento que nós controlamos no cotidiano. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer fazer, e não mostra porque eu sei que não é legal socialmente. Então, como o álcool inibe o funcionamento do cérebro, ele inibe o centro que faz o controle dessas ações que a gente acha que não são legais do ponto de vista social. Então, se a pessoa fica muito sexy, sobe em cima da mesa, faz striptease ou se beija a melhor amiga da namorada, era aquilo mesmo que ele estava querendo fazer desde sempre. Então, fica aí uma dica, você não perguntou, se a pessoa fez algo que não deveria fazer e fala, mas era efeito do álcool, saiba você que isso é o que estava lá dentro desde sempre. O álcool só revelou. né?
Ok. Doutora, muito obrigado, senhora, pela participação aqui na Rádio Nacional.
Obrigada, boa tarde para vocês.